podcast Folha Notícias, sexta-feira, 23 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição da redação integrada Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Sou Germano Rodrigues. Vamos juntos? Mesmo com a CPI da Covid em recesso, tem notícia nova circulando sobre a compra de vacinas. A farmacêutica Bharat Biotech, fabricante da vacina indiana Covaxin, negou veementemente que tenha emitido documentos apresentados pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde durante o processo de aquisição do imunizante. Para falar sobre esse assunto comigo, convidei a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol Brito, hoje é sexta, mas a política em Brasília não para não, né? Tem sempre alguma novidade e você está por dentro, né?
Pois é, Germano. Mesmo com a CPI da Covid em recesso, novos fatos continuam a aparecer aí sobre a aquisição de vacinas e suspeitas de irregularidades, viu?
Eu vi. O laboratório, né?
Isso, o fabricante da vacina indiana, a Covaxin, a Bharat Biotech, se pronunciou hoje, nessa sexta-feira, confirmando que rescindiu o contrato que mantinha com a empresa brasileira Precisa Medicamentos para trazer doses de imunizantes ao país. Lembrando só ao ouvinte, né, Germano, que essa negociação de compra de doses da Covaxin se tornou um dos principais alvos da investigação da CPI da Covid, muito em função do depoimento do deputado Luiz Miranda, que apontava irregularidades na aquisição dessa vacina. O que a Bharat Biotech se pronunciou, Germano? Além do cancelamento do contrato com a Precisa, ela também negou ter assinado duas cartas que foram enviados ao Ministério da Saúde e que fazem parte do processo de negociação do imunizante, abrindo aí especulações de que haveria fraude na elaboração desses documentos. Então, o buraco parece ser bem mais embaixo, viu, Germano?
Bem mais, né? Ou seja, mesmo com a CPI aí, né, de recesso, ainda o assunto está sendo remoído. E vai ser pano para manga assim que retornar a CPI, né, Carol? Porque parece que os senadores aí que estão à frente da CPI, eles vão voltar com tudo, né?
Pois é. E apesar do recesso também da CPI, a Procuradoria da República do Distrito Federal, ela não está em recesso não, viu, Germana? Ela abriu um inquérito civil para apurar esse suposto pedido de propina por parte do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, e vai investigar esses possíveis atos de improbidade administrativa praticados não só pelo Roberto Ferreira Dias, mas também por outros agentes públicos e privados. Então, isso também deve render bastante, viu, Germano?
Nossa, imagino. E também, Carol, que eu estava acompanhando, a reforma ministerial que Bolsonaro vai fazer vem causando frisson entre os políticos, né?
Inclusive o vice-presidente da República, o Mourão, também se manifestou, né? Dizendo que isso poderia causar um estranhamento entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E isso não é só impressão dele, realmente. O presidente tem sofrido muitas críticas por a possível indicação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil. Só que o presidente Bolsonaro saiu em defesa dessa indicação. Ele chegou até a dar uma declaração um pouco polêmica, dizendo que ele é centrão, e ele foi do PP, o que de fato é verdade, por metade da sua carreira política. Ele também foi do PTB, do PRB, que são siglas que são constantemente associadas ao centrão. Só que o que estranha, Germano, é que o discurso que elegeu o presidente não foi esse.
Foi o contrário, né?
Ele se elegeu dizendo que era centrão. Ele se elegeu dizendo que era diferente de tudo que está aí, né? Então, isso é o que está causando mais estranhamento ao eleitor do Bolsonaro, inclusive até dos seus próprios aliados, como foi o caso dessa declaração do vice-presidente da República, Mourão, né? Só que, o que é que está por trás dessa indicação? É justamente a tentativa de melhorar a articulação do governo no Congresso e se respaldar dessas investigações da CPI da Covid, né? O Ciro Nogueira era um dos principais defensores. Quem acompanha a CPI da Covid, você mesmo, Germano, deve ter visto muito Ciro Nogueira em defesa do governo Bolsonaro na CPI da Covid. Só que o que aconteceu? O Ciro Nogueira, ele é do Piauí. E o presidente Bolsonaro teria destinado verbas para o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é do PT e é o principal rival do Ciro Nogueira no seu estado. Então, isso causou muita insatisfação e teria, inclusive, feito o Ciro Nogueira recuar da defesa do governo na CPI da Covid. Então, esse movimento vai muito além do que aparenta, né, Germana? Ele está de olho muito nessa articulação do governo no Congresso e para blindar o governo dessas acusações da CPI. Então está tudo conectado, né?
Tudo. E, Carol, o que chama atenção, como você colocou, durante toda a sua campanha para presidente, Jair Bolsonaro falou que não ia se render ao Centrão, que não ia colocar mais o ministério, ia reduzir o número de ministérios. Ou seja, tudo que ele pregou durante a sua campanha eleitoral não está seguindo, não. Até tem até muita coisa que a gente para pensar. Isso é típico de uma pessoa que está com medo, né? Ou seja, eu vou pegar quem quiser estiver comigo pensando na mesma linha, vou puxar para o meu lado, porque eu sei que eu estou ficando fraco mediante aos meus aliados, né? É bem típico isso, porque o Centrão, Carol, pelo que eu recordo, eles só existem mesmo, só criam vida em governo fraco, né? Eu pelo que eu vi, eu andei estudando um pouco, no governo, por exemplo, de Dilma Rousseff, o Centrão quase não aparecia, porque ela não entrava em negociação com eles, e você via quase nenhum senador ali do Centrão aparecendo ou entrando em acordo com Dilma Rousseff, né?
O Centrão, na verdade, ganhou esse nome popular, dado pela imprensa, pela própria classe política, mas o que é que ele é, na verdade? Ele é um grupo de diversos partidos, né? Na verdade, não só de partidos, né? Ele é mais um aglomerado de lideranças ali. Se você pegar, são 513 deputados e 81 senadores, e há uma parte deles que não tem necessariamente uma ideologia política definida, né?
Exato, isso.
Que não tem aquela atuação partidária mais firme. Então, eles acabam indo para o lado dos seus próprios interesses, né? Muito dos interesses das suas bases políticas, para atender com a destinação de recursos públicos para essas bases. Então, eles acabam fazendo mais esse jogo de troca de apoio
realmente, né?
Em Brasília, né? Justamente essa barganha de liberação de emendas, de liberação de cargos no governo. Então, é como se tivesse um verdadeiro balcão ali de negócios, onde o presidente, quando ele estivesse mais fraco, ele pode dar mais ou menos para essa base do Centrão, dependendo da força do seu governo.
Exato. Mas vamos aguardar, né, Carol? Porque nem tudo se permanece em política, ainda mais um governo confuso, igual esse de Jair Bolsonaro. Vamos aguardar que na próxima segunda-feira já tem novidade, já tem novo ambiente lá em Brasília, né?
Pois é, Germano. Na verdade, talvez nem na segunda-feira, no próximo fim de semana, tudo já começa a mudar e a gente já está falando de outro assunto, de outra pauta quente do momento, né, Germano?
Fala não, Carol. Então tá bom, Carol, novidades em relação à política já temos, vamos aguardar o redesdobrar desse assunto e na semana que vem a gente volta a se falar com mais um assunto que a gente espera conhecer, né, para poder falar, já que você colocou aí que toda hora muda, então vamos aguardar o próximo capítulo da política lá em Brasília, não é verdade?
Germano, segunda-feira você falou em relação à questão mais local, né, saindo ali de Brasília, é esperado uma coletiva do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, com a imprensa, onde ele deve falar sobre esses recentes acontecimentos na sua carreira política. Miguel Coelho, ele é colocado como um dos pré-candidatos ao governo de Pernambuco, né? Estava querendo o apoio do seu partido, do MDB, para seu projeto político, acabou não tendo. O MDB vai continuar na aliança com o PSB e com a Frente Popular, e nessa conversa que está prevista para amanhã da próxima segunda, é esperado que ele fale sobre os próximos movimentos do grupo político dele. Então, expectativa agora sobre essa coletiva.
Vamos aguardar então até a segunda-feira para ver o que ele tem a dizer para a gente. Carol, muito obrigado, viu? Bom final de semana para você, bom descanso. E na semana que vem, voltamos a se falar, viu?
Obrigada, Germana, e até a próxima.
Vacinação. A Prefeitura do Recife abriu nesta sexta-feira o agendamento para vacinação contra a Covid-19 para a população em geral a partir dos 31 anos. Já às 8 da noite, pessoas desse grupo poderão, através do site ou aplicativo Conecta Recife, agendar dia, horário e local para tomar a dose do imunizante, que já começa a ser aplicado amanhã, sábado. O anúncio foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos, em publicação nas suas redes sociais. E já em Olinda, a cidade vizinha ao Recife, abriu agendamento para todos os trabalhadores de bancos e indústrias a partir dos 18 anos. E o agendamento pode ser feito no site da prefeitura. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram contabilizados em Pernambuco nesta sexta-feira 1.120 casos da Covid-19 e 46 óbitos provocados pela infecção. Com isso, o estado totalizou 583.969 infectados pelo novo coronavírus e 18.548 mortes causadas pela doença. Os registros da pandemia começaram a ser feitos em março de 2020. Quer ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Recebe os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, entre outros. E como chegou o fim de semana, vamos saber qual a programação para se divertir. E para esse assunto, eu convidei a repórter da Editoria de Cultura Mais, do jornal Folha de Pernambuco, a Germana Macambira. E o final de semana chegou, tem muita gente que está em casa, mesmo com a pandemia, que gosta de se divertir. Quando eu falo de diversão e agenda, só me vem à cabeça uma pessoa, a minha xará, Germana Macambira. Ei, Germana, tudo bem?
Oi, Germana, tudo bom? Tá falando com a pessoa certa, baladeira, de casa.
Eu acertei, tá vendo?
Final de semana, cheio de novidades, coisas boas sempre, e com segurança ainda. Dá pra curtir muita coisa boa, viu?
Então vamos lá deixar nossos ouvintes do podcast Folha Notícias antenado no que vai acontecer neste final de semana.
Tem para todos os gostos, Germano. Hoje, por exemplo, vai ter Bastidores do Rock com Dinho Ouro Preto, Samuel Rosa, João Marcelo Bosco, Marcelo Nova e outras atrações no canal do YouTube do Teatro Bradesco. Então quem for de rock, hoje à noite a partir das 7 horas. Amanhã a gente já muda, vamos para o sertanejo com Roberta Miranda, também às 7 da noite, no canal do YouTube da cantora. E também, às 8 horas, tem a live das patroas, já conhecida por Marília Mendonça e Maiara e Maraísa, também no YouTube de Marília Mendonça. Então, é balada para um sábado à noite, para ninguém botar defeito.
Então, ou seja, não dá para ficar parado no sábado à noite, né?
Não tem como ficar parado, mesmo de casa. As lives continuam e tem para todos os gostos. A pedida está boa. E a gente pode ir com a dica também, Germano, porque Sim. tem a programação virtual da Bienal de Pernambuco, que começou desde ontem, quinta-feira, e aí está com mesas redondas sobre literatura, arte, tecnologia, lançamentos literários,
Bacana.
Workshops, muito bom. Então, isso vai rolar hoje e amanhã, sempre a partir das 15h, e aí o acesso é gratuito e todo mundo pode ir no embalo também.
Ah, que ótimo, mesmo com a pandemia, e lembrando vocês ouvintes do podcast, tá liberando, liberou música ao vivo, não foi, Germana? Nos barzinhos, mas
Tem
você não pode dançar,
liberadas.
Não pode dançar, só pode ouvir, ou Isso. seja, os bares ficam abertos, se eu não me engano, né, Germana, até 11 da noite, né?
Até as 11 da noite, exatamente.
Então, se você quer uma coisa mais intimista, é bom seguir o que Germana tá falando aí, para poder acompanhar em casa. Lá você pode montar sua mesinha com seus frios, bebida gelada e, o mais importante, não colocar a sua vida em risco mediante a pandemia, né, Germana?
Isso é hora para acabar, né, Germana?
Melhor dizendo, pode beber até cansar, porque não vai ter que voltar para casa, né?
Isso, já está em casa.
Germana, muitíssimo obrigado pela sua participação aí, de dar essas dicas aí de diversão, mesmo nesse período de pandemia, que a gente precisa muito se distrair, mesmo com esse cuidado, mas a diversão é necessária. Muito obrigado, viu?
Um abraço, Germano.
Outro. Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Para você, forte abraço, um bom final de semana. E na segunda, eu tô de volta.